Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Audioativo. Está começando mais um Giro dos Esportes, o programa de quem ama esporte e gosta de se manter informado sobre o assunto. Meu nome é Danilo Jordão e hoje, com vários assuntos diferentes, aqui para apresentar o programa comigo, tenho como sempre o meu parceiro Luan Rodrigues. Bom dia, Luan, tudo tranquilo?
Bom dia, Danilo, bom dia a todos os ouvintes aqui na Web Rádio Audioativo, aqui no nosso programa Giro dos Esportes. É isso aí mesmo, Danilo. Como sempre, né, o programa diversificado, já voltando aí temporada de alguns esportes, e aí a gente vai poder abordar mais aqui no Giro dos Esportes. Tem vôlei, tem basquete, tem também o futebol, como sempre. Então fica ligado aí no nosso Giro dos Esportes.
Exatamente, fica ligado. E agora, 10h59 da manhã, exatas, vamos para o futebol no Rio de Janeiro.
Futebol carioca é na Áudio Ativo.
O meio de semana dos cariocas no Campeonato Brasileiro começou com um grande duelo na segunda divisão.
Os gigantes de Botafogo e Cruzeiro duelaram no Independência com objetivos diferentes. O Fogão buscando se manter firme no G4 nessa luta aí para subir para a primeira divisão e o Cabuloso fugir da zona da confusão, né? Treinado pelo Vanderlei Luxemburgo, criador desse termo, né? E fugir da zona do Z4 para a Série C, né? Da queda para a Série C.
São gigantes duelando, mas dentro de campo a partida foi muito truncada, não foi um nível muito bom, muito bem apresentado. E apesar do domínio cruzeirense, as equipes saíram no 0-0.
O Bota ocupa a segunda posição com 52 pontos, mas o Avaí pode passar o clube caso vença na rodada. Já o Cruzeiro ocupa a 11ª posição com 39 pontos.
Já o Vascão ainda não jogou na rodada, entra em campo sábado contra o líder Coritiba.
Subindo em direção à Série A, o Flamengo confirmou o grande favoritismo e venceu o Juventude por 3-1.
E com os apoios de seus torcedores, né, 7 mil torcedores do Flamengo no Maracanã, o Mengão abriu 3-0 ainda no primeiro tempo com o Kennedy, o seu primeiro com o manto sagrado, Pedro num golaço após jogada de Michael e outro golaço de Andrés Pereira, pasmem, de falta. O impossível aconteceu, né? Depois de 3 anos e 4 meses, o Flamengo voltou a marcar um gol de falta e foi espetacular. De longe, forte, batendo no travessão antes de morrer no fundo das redes.
E o Flamengo segue atrás do Galo com 11 pontos e 2 jogos a menos. E ainda tem aquela questão, né, do jogo que vai ter entre Atlético Mineiro e Flamengo, que pode ainda mais diminuir essa distância. Mas aí a pergunta é o seguinte: será que vem o tão sonhado tricampeonato inédito do Flamengo?
Vai ser difícil, mas se o Galo bobear, tem chance do Flamengo acabar levando esse campeonato e aí seria um tri inédito histórico pro clube da Gávea. Já o Fluminense perdeu por 1-0 pro Corinthians fora de casa na Neoquímica Arena.
O Fluminense realmente não vem enfrentando uma boa fase. O gol foi marcado por Gabriel Pereira, iluminado em meio aos craques do Coringão, né? Tanto as contratações pesadas. O atacante William saiu ainda no primeiro tempo por conta de uma lesão.
O time deles com Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes, mas quem brilhou foi Gabriel Pereira, num bonito gol de chapa de primeira. O Flu ainda ocupa a 9ª posição, com 33 pontos, e segue na luta por uma vaga na Libertadores, que vai ter provavelmente vão ter muitos times brasileiros na próxima Libertadores, porque já é G6, pode se tornar até G9. Então o Fluminense tem chance até de ir para a Libertadores na nona colocação, o que é muito estranho, de certa forma. E agora, sem deixar a bola cair, mas não nas quadras, e sim nas praias.
Vôlei Nacional.
Na verdade, nas quadras e nas praias. A Superliga ainda não começou, mas temos muito Campeonato Paulista de vôlei de quadra.
No feminino, o Barueri, comandado por Zé Roberto Guimarães, venceu o SESI Bauru por 3-7-0 e fechou a chave com 2-1 na melhor de 3.
Zé Roberto ainda pediu, emocionado, mais investimento de patrocinadores na modalidade. Agora sua equipe enfrenta na final o tradicional Osasco. É um clássico conhecido.
Na modalidade masculina, o vôlei Campinas virou um jogo sobre o SESI e venceu no Golden 7 para se classificar para a final do campeonato.
O SESI venceu o primeiro set, mas o Campinas foi valente e ganhou os 3 sets seguintes, levando para o Golden 7, que seria um set decisivo para quem assiste futebol. Teve o momento do gol de ouro, é bem parecido.
Mais confiante, deu o vôlei Campinas, que enfrenta o Guarulhos na grande decisão.
Final boa, hein? E das quadras, agora sim, nós vamos para as...
Vôlei de praia.
Chegando nas praias aqui, a grande dupla Agatha e Duda anunciou fim de parceria após anos de vitória e troféus.
Duda fará a dupla com Ana Patrícia, enquanto a experiente Agatha, aos 38 anos, não ainda definiu qual dupla ela vai seguir, né? Que dupla ela vai seguir a partir de agora. Ela sonha em ser mãe, então mudando aí os projetos, né, dentro da sua carreira.
Exatamente. Será que uma das maiores do esporte se aposenta para realizar esse sonho? Eu acho bem possível já aos 38 anos e merece, né? Uma grande atleta.
Sem dúvida, né? Já fez história, conseguiu. Em 4 anos de parceria, elas conquistaram 14 ouros em etapas brasileiras e 8 ouros em circuitos mundiais, sem contar outras posições do pódio, né? E mais especificamente a Agatha, que a gente estava citando aqui, já foi medalhista olímpica, então realmente é muito importante aí pro esporte, né? Pro vôlei de praia.
O que também repercutiu nas praias foi mais um posicionamento crítico da atleta Carol Solberg, que ressaltou a importância das vacinas em discurso e criticou também o presidente Jair Bolsonaro por sua postura, sobretudo durante a pandemia. Luan, você acha que é correto o posicionamento de atletas em meio a competições, posicionamentos políticos, sociais, fazer críticas? Você acha correto?
Olha, Danilo, eu acho que o esporte ele não é só a questão da competição, né? Muitas vezes você pode, através do esporte, refletir sobre assuntos da sociedade, né? O esporte tem esse poder de inclusão, né? Na questão da prática do esporte, né? Tem essa questão da inclusão de em muitos momentos, em algumas pessoas que vivem situações precárias ou em situações complicadas socialmente falando, o esporte tem esse poder de salvar, de trazer novas perspectivas para essas pessoas e também na questão dos posicionamentos dos atletas, né? Os atletas são figuras públicas. E eu acho que não acho ruim esse tipo de posicionamento. Claro, em alguns momentos isso pode até atrapalhar um atleta se ele tomar uma decisão muito polêmica, isso pode se virar contra ele. Um exemplo é o próprio Kairi Irving, né, que teve um posicionamento até muito discutível sobre a questão da vacina, e isso se virou contra ele, né? Inclusive ele até tem o risco de não jogar pelo Brooklyn Nets, talvez até o Ítalo no decorrer do programa aborde essa questão. Mas eu acho que o atleta, mesmo assim, ele é importante ele trazer algumas discussões, porque, querendo ou não, são figuras públicas e sempre discussões de forma saudável, claro, são interessantes, né, para a sociedade, e o atleta tem esse poder.
Exatamente, eu acho necessário porque esporte e sociedade caminham lado a lado e quem tem visibilidade como atletas, como personalidades, precisam se posicionar sobre alguns assuntos necessários, principalmente quando abordam, de certa forma, o esporte, né? Por exemplo, o voleibol de praia e outros esportes geralmente, às vezes perdem muitos investimentos, dependendo de algumas ações de governos ou de entidades. Então, é sempre válido para tentar também uma melhoria no esporte fazer essas críticas. E eu acho que a Carol Sobeck, que é uma atleta conhecida também por já ter feito esse tipo de... por já ter comentado questões políticas e tudo mais, acho que ela se mostrou forte ao se posicionar de forma mais crítica dessa vez. Então, ela continua demonstrando que ela é uma atleta que busca relacionar esporte à sociedade, e eu acho isso fundamental.
Agora vamos entrar na máquina do tempo do esporte.
TBT do esporte.
No dia 14 de outubro de 1964, Martin Luther King Jr. recebeu o Prêmio Nobel da Paz por combater a desigualdade social através da não violência.
Dessa forma, a gente lembra para você o 20 grandes personalidades. Agora a gente acabou de falar do posicionamento político de atletas. Grandes personagens que lutaram e lutam pelo fim da desigualdade racial no esporte.
No futebol, Leônidas da Silva, Paulo César Caju e Reinaldo foram importantes jogadores contra as ditaduras do Estado Novo e a ditadura militar, né, de 64 até 1985. Né? Além de militarem a favor do grupo Panteras Negras.
Reinaldo, inclusive, comemorava seus gols com gestos de resistência dos Panteras, que, de certa forma, possuíam uma ideologia distinta do Martin Luther King. Afinal, eles acreditavam que o ideal seria uma segregação realmente racial, enquanto o Martin Luther King pregava mais pela paz, pela socialização geral. Mas foram grandes jogadores de futebol que lutaram em suas respectivas épocas contra a desigualdade racial.
No basquete, atualmente, agora falando, LeBron James tem uma postura muito legal sobre a questão segregacional racial, né? É realmente uma figura muito importante nessa pauta.
Sim, e a NBA, inclusive, tem adotado uma política interessante com relação a isso, tem dado mais visibilidade, o que é muito bacana. E agora no atletismo, por exemplo, acho que é o maior ato da história do esporte com relação a isso. O Jesse Owens desafiou a Alemanha nazista com a presença de Adolf Hitler no estádio ao conquistar 4 ouros nas Olimpíadas de 1936 em Berlim. Subiu ao pódio um atleta negro, foi muito importante.
Sem dúvida, né? É um momento muito marcante do esporte. Já na Fórmula 1, Lewis Hamilton é o primeiro e único corredor negro que também se posiciona politicamente e socialmente, né? Até durante todo o movimento que teve nos Estados Unidos, né? Depois da morte de George Floyd, ele foi uma figura que levava no capacete, se não me engano, o nome, né, de pessoas que foram vítimas de violência policial, pessoas negras, né, vítimas de violência policial nos Estados Unidos. Então foi muito importante também, é muito importante, na verdade, Lewis Hamilton. Só a presença dele em si já seria importante, né, porque é um esporte tão elitizado como a Fórmula 1, ter um atleta negro único, como é citado aqui, né, como a gente citou aqui, realmente é muito marcante.
Exatamente, você fala de só dele estar nessa posição já é um ato político, já é uma conquista muito forte. E, por exemplo, o Pelé, que é o maior jogador de todos os tempos do futebol, talvez o maior esportista da história, ele não foi um atleta que se posicionava muito politicamente, socialmente, mas, ao mesmo tempo, só dele estar no lugar que ele estava, ele já era uma vitória, uma conquista, um ato político. Então, saindo agora do nosso DeLorean, depois de mencionar grandes craques, vamos para as quadras, porque tem vida pós-Copa do Mundo.
Futsal.
E para nos informar sobre o esporte que temos o rei, temos conosco a nossa grande amiga e repórter Duda Prado. Bom dia, Duda!
Bom dia, Danilo e Luan, e bom dia a todos os ouvintes que estão conosco em mais um Giro dos Esportes. Com a final da fase de grupos na última segunda-feira, dia 11 de outubro, a LNF, Liga Nacional de Futsal, finalmente conheceu todos os 16 times que vão disputar as oitavas de final em busca do título. os confrontos já foram definidos e as partidas serão entre Magnus e Praia Clube, Joinville e Santo André, Foz, Cataratas e Corinthians, São José e Marechal, Carlos Barbosa e Minas, Campo Mourão e Atlântico, Joaçaba e Blumenau e, por fim, Cascavel e Tubarão. A LNF ainda vai divulgar as datas e os horários das partidas, mas uma novidade para essa etapa é a volta da presença de público para as quadras. Fato que já vem acontecendo há um tempo no futebol e agora estará presente na LNF, Liga Nacional de Futsal. Duda Prado, para o Giro dos Esportes.
Muito obrigado, Duda. Agora chegou o momento das pistas.
Automobilismo é com a Áudio Ativo.
Sobre um GP molhado na Turquia, Bottas da Mercedes superou Verstappen e Sérgio Pérez, ambos da Red Bull, e liderou o pódio de uma corrida marcada por problemas dos motores de Hamilton e carros especiais dos rivais. Em homenagem à Honda, que deixará a Red Bull na próxima temporada, visto que a Red Bull vai começar a produzir seus próprios motores, Verstappen e Sérgio Pérez utilizaram carros com layouts diferentes e deram sorte.
Exatamente, pegaram o pódio. Bottas venceu com tranquilidade, liderou a prova desde o início e chegou à sua 10ª vitória em GPs de Fórmula 1 na sua carreira.
Por outro lado, o seu parceiro Lewis Hamilton teve de se contentar com o 5º lugar. Por conta dos desgastes nos compostos intermediários, o heptacampeão sofreu com as paradas e não alcançou um cobiçado pódio.
Por outro lado, também... Com esse resultado, Verstappen segue na liderança, conseguiu o segundo lugar, então segue na liderança com 262,5 pontos, enquanto o hegemônico Lewis Hamilton amarga a segunda colocação com 256,5. Ele que não conhece muito bem essa posição, afinal ele é campeão o tempo todo, sempre, então deve estar sendo difícil para ele.
É, já na classificação entre construtores, a Mercedes lidera com certa tranquilidade, né? 433,5 pontos. E a Red Bull, segunda colocada, possui 397,5 pontos somados.
Exatamente. E agora, das pistas, nós voltamos para o país do futebol.
Futebol brasileiro.
Na terça-feira, a 26ª rodada do Brasileirão começou com o Bragantino vencendo o Atlético Goianiense por 1-0.
Jadson marcou, né? Exatamente.
Pode falar, Eden.
Não, o Jadson marcou o gol do jogo e, desse modo, o Massa Bruta seguiu no G4. E em seguida, ainda na terça-feira mesmo, o Bahia dominou o Palmeiras, mas não conseguiu marcar na Fonte Nova e o jogo terminou em 0-0.
Na quarta-feira, o Atlético Mineiro virou sobre o Santos e venceu por 3-1 no Mineirão.
O Raniel abriu o placar para o Santos, com direito à provocação. Ele apontou para o gramado do Mineirão, para frente da torcida do Atlético, e falou: quem manda aqui sou eu. Mas depois o Nath Fernandes mostrou que quem manda era ele, né? Em duas cobranças de pênalti, uma inclusive ele perde, mas faz no rebote, e o Nathan Silva marcaram para o Galo 3-1.
Do líder ao lanterna, a Chape abriu o placar contra o Atlético Paranaense com o Matheus Ribeiro, mas o Furacão empatou com o Christian.
E quem perdeu foi o vice-lanterna Grêmio, com gol de Iago Pikachu, deu Fortaleza, que ocupa a terceira posição na tabela e já faz a sua melhor campanha, mesmo ainda faltando mais de 10 rodadas para terminar o campeonato, já faz a sua melhor campanha na história dos pontos corridos do Brasileirão na Série A.
E para quem não sabe, existe em Porto Alegre uma cultura dentro... Quem perdeu foi o vice-lanterna Grêmio. Opa, gente, está tudo com... Então, se o Grêmio perdeu, o Inter venceu 3-1 sobre o América Mineiro, com 2 gols de Patrick e 1 de Roberto. A Ademir descontou para o Coelho.
E hoje, às 7 da noite, tem São Paulo contra o Ceará. São Paulo que rescindiu com o Crespo e contratou no mesmo dia, vulgo ontem, o Rogério Ceni, grande ídolo, e volta a ser o treinador do clube. E também tem Cuiabá Sport no mesmo horário, fica ligado. E dos gramados a gente vai novamente, né, Luan? Para as quadras.
Sim.
Basquete.
Como sempre, para nos dar informações sobre o esporte da bola laranja, temos conosco o repórter Ítalo Antunes. Bom dia, Ítalo. Como é que está a NBA aí?
Bom dia, Danilo. Bom dia, Luan. E bom dia principalmente para você, ouvinte ligado aqui na Áudio Ativo. Bom, a NBA já está nos preparativos aí para voltar, né? A NBA começa na próxima terça-feira, dia 19, e com uma rodada dupla de jogaços. Milwaukee Bucks versus Brooklyn Nets, a reedição da semifinal de conferência lá da temporada passada, e depois Los Angeles Lakers do LeBron James contra o Golden State Warriors de Stephen Curry. E no decorrer da semana ainda teremos mais jogaços, como Suns contra o Nuggets, Heat e Bucks, Sixers e Nets, muitos jogos durante a semana. Mas se você quiser aquecer para a volta aí da maior liga de basquete do mundo, é válido lembrar que a pré-temporada está rolando aí desde as últimas semanas. É claro que não é a mesma coisa, o clima e os jogos são muito diferentes, mas serve para esquentar aquela saudade de NBA que quem é fã de basquete eu sei que sente. Hoje mesmo eu recomendaria o jogo entre Miami Heat e Atlanta Hawks, às 8 horas da noite, expectativa de bom jogo. Mas olha, até terça-feira a Liga Norte-Americana ainda tem duas grandes situações indefinidas. São os casos de dois grandes jogadores, Kyrie Irving, do Brooklyn Nets, o Luan já antecipou essa situação aqui pra gente, e de Ben Simmons, do Philadelphia 76ers. O armador do Nets foi afastado do time por ainda não ter se vacinado contra a Covid-19 e passou a ser muito mal visto dentro da liga, já que ele perderá muitos jogos durante a temporada, pois em lugares como Nova York, onde o time dele joga, é necessário estar vacinado para acessar a arena. A liga diz que o Nets pode sancionar o jogador em R$2 milhões a cada jogo que ele perder por violação dos protocolos contra a Covid. O futuro da estrela ainda está indefinido e muita coisa deve rolar aí nos próximos dias. A outra novela é do defensor Ben Simmons, do Sixers, rival direto aí do Nets na Conferência Leste. O Simmons está insatisfeito no time da Filadélfia e passou toda essa off-season forçando uma saída aí da equipe. Contudo, a direção não encontrou uma troca que hoje favorecia, já que o defensor está com uma imagem muito ruim após o fiasco dos últimos playoffs. O Ben Simmons, apesar de ter sido o segundo melhor defensor da última temporada, foi taxado de não possuir psicológico para jogos grandes, após a precoce eliminação nos playoffs da temporada passada. As duras críticas da torcida do Sixers fizeram que o jogador forçasse sua saída do time. Até agora não sabemos se ele voltará ou não às quadras na quarta-feira para continuar jogando por Filadélfia. Então, a NBA começa na terça-feira, mas as novelas aí estão incontáveis. Volto com vocês, Danilo e Luan.
Pois é, então. Muita polêmica aí na NBA. Essa questão aí do Kyrie Irving realmente vai render muito. Até porque, né, a situação que a gente está vivendo. Mas foi só uma saída rápida, né? A gente foi e voltou na terra do Tio Sam, porque já estamos de volta agora de avião, né? Claro, na viagem de avião, de volta para o esporte mais popular do mundo.
Futebol internacional.
É campeão. No San Siro, a França derrotou a Espanha por 2-1 e sagrou-se campeã da Liga das Nações.
E com muita polêmica, hein? Oyarzabal abriu o placar para os espanhóis na etapa final, mas Benzema com um golaço no ângulo e Mbappé, esse gol após revisão do VAR, uma polêmica revisão do VAR, marcaram para os franceses.
O atual campeão do mundo segue sendo a seleção a ser batida e chega como favorita para o Qatar no ano que vem.
Com certeza, ano que vem, porque é uma geração jovem, então em 2018 ainda era uma geração jovem que agora está cada vez mais experiente já, e agora é campeã novamente, então mostrando que o tropeço na Eurocopa foi só um deslize, mas que estão prontos para a Copa do Mundo. Já na decisão do terceiro lugar, a Itália venceu a Bélgica também pelo placar de 2-1.
Barella e Belardi de pênalti marcaram para a Dura e o jovem Ketelere diminuiu para os belgas. E foi o seu primeiro gol com a camisa da seleção, né? É um jogador que é uma promessa aí dos belgas para esses próximos anos. Aí.
Jogador que tem futuro. E hoje também, apesar de a gente estar falando de internacional, a gente pensa em outros países, a gente pegou um avião do Tio Sam para a Europa e agora a gente volta para o Brasil, porque tem Brasil nas eliminatórias. Após um empate sem graça com a Colômbia, o time de Tite enfrenta o Uruguai de Tabárez.
O Brasil deve entrar em campo com uma novidade. Rafinha, do Leeds United, é o provável titular ao lado de Neymar e Gabriel Jesus, barrando o Gabigol. Provavelmente o Gabriel Jesus vai jogar de centroavante e o Rafinha joga nas pontas.
É, realmente vai ter muita discussão sobre essa mudança. O Rafinha, sem dúvida, está jogando muito bem, né? Entrou muito bem no time da seleção, mas essa troca de... manutenção do Gabriel Jesus no time e a saída do Gabigol pode ser bastante discutida, mas ainda faltam 3 anos, mas o Giro vai te deixando informado sobre a preparação brasileira para 2024.
Minuto Olímpico, o melhor de todas as modalidades para você.
E para nos informar sobre essa jornada do time Brasil rumo a 2024 em Paris, vou chamar nosso grande repórter Vinícius Rodeio, sempre presente. Bom dia, Vinícius.
Bom dia, Danilo. Bom dia, Luan. E bom dia a você, nosso ouvinte. O nosso Minuto Olímpico de hoje traz um resumo dos resultados do esporte brasileiro nesta última semana, começando com o tênis. Bom, nesta última terça, a tenista brasileira Bia Haddad perdeu nas oitavas de final para Anett Kontaveit, da Estônia, por 2-0 e deu adeus aos Masters de Indian Wells. Apesar da derrota, Bia fez história. Primeiro, porque se tornou a primeira brasileira da história a chegar nas oitavas de final em Indian Wells. Segundo, porque se tornou também a primeira brasileira a vencer uma tenista no top 3 no ranking da WTA. E por fim, porque colocou novamente o Brasil em uma oitava de final que não acontecia desde 1990 com Dada Vieira em Roma. Isso aconteceu depois de ela vencer por 2-0 a tcheca Karolína Plíšková, atual número 3 do ranking mundial. Agora, falando de handball, o Brasil conquistou o título dos Jogos Sul-Centro-Americanos, vencendo a Argentina por 31-22. Com este título com 100% de aproveitamento, o Brasil garante vaga no Mundial de Handball, que será disputado em dezembro na Espanha. Este foi o 12º título do Brasil na história do Sul-Centro-Americano, sendo o 3º consecutivo. Agora, falando do skate, a Fadinha segue dando muito orgulho ao povo brasileiro. Em agosto, Raíssa Leal havia sido eleita como atleta que melhor representou os valores olímpicos em Tóquio, com muita simpatia, alegria e também quando foi a atleta brasileira mais jovem a conquistar uma medalha olímpica aos 13 anos. Nessa semana, ela anunciou que doou o valor do prêmio para o projeto Social Skate, para ajudar na formação de novos talentos na modalidade. E essa semana também foi de despedidas. A dupla Agatha e Duda anunciou o fim da parceria que durou 5 anos nas areias do vôlei de praia. Ao todo, foram 8 medalhas de ouro em etapas do circuito mundial e 14 de ouro em etapas do circuito brasileiro, além de serem as atuais líderes do ranking mundial, atuais campeãs brasileiras e também do circuito mundial. Antes de anunciar a decisão, elas ficaram em 5º lugar no World Tour Finals, competição que reúne as melhores duplas da temporada do circuito mundial. Agora, Duda voltará a jogar com Ana Patrícia, com quem foi campeã mundial sub-21, enquanto Agatha ainda não tem dupla definida e, aos 38 anos, tem o sonho de ser mãe pela primeira vez. É o fim de umas duplas mais vitoriosas do esporte brasileiro. Para terminar, lembrar você, nosso ouvinte, que no próximo domingo teremos a Maratona de Paris e começando na segunda, dia 18, teremos o Mundial de Ginástica Artística no Japão, com nomes como Rebeca Andrade e Caio Souza. Com isso, termino aqui o Minuto Olímpico e eu volto com vocês, Danilo Luan.
Perfeito, Vinícius. Muito obrigado pela participação. A questão da Agatha e da Duda realmente tocando, sendo muito importante aqui para o vôlei de praia brasileiro. Muito obrigado.
E, para finalizar o nosso giro, o que você, ouvinte, vai ver, e pode também ouvir, né, também, de esportes hoje?
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
As 3 horas têm aberto de Indian Wells para quem é fã de tênis no Sport TV.
Exatamente, como... como o Vinícius falou, tem quarta de final agora de Indian Wells, então é muito bacana assistir. Depois o futebol toma conta dessa quinta-feira com eliminatórias e Brasileirão, ambas nos canais Globo.
Às 17 horas e 18 horas tem Bolívia e Paraguai e Colômbia e Equador, né, respectivamente, no Sport TV.
Pouco depois, às 9h30, o Brasil pega o Uruguai. A Globo transmite esse jogão, né? Dois chimaços.
Das seleções mais tradicionais da América do Sul. Nos canais Premier, Esporte Cuiabá e São Paulo e Ceará duelam às 7 horas para encerrar a rodada. E, pelo jeito também, né, já estamos caminhando aqui para o final, nós também encerramos aqui o nosso giro dos esportes, né, Daniel?
Encerramos, Luan. Dessa forma, às 11 horas e 29 da manhã, encerramos por aqui mais um Giro dos Esportes. Eu agradeço a todos os repórteres que participaram e a você, ouvinte, que nos prestigiou mais uma vez. Mas antes de encerrar, preciso pedir aquele favor tradicional para acessar o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir todos os programas da casa. A gente tem, além do programa de esportes, temos mais programas de esportes, também temos programas sobre política, sobre giro de notícias, também programas de zonas de entretenimento, então é muito bacana. E além disso, você pode seguir a gente no nosso Instagram, @audioativo.eco. A gente sempre deixa você informado por lá também. Um abraço e muita saúde para todos vocês, para todos nós. Se cuidem, se vacinem. Até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.
Audioativo, sua rádio, seu portal.